Começa agora Atualidades da Educação.
Senhoras, senhoritas e senhores que nos estão vendo e ouvindo por Rádio Web, pelo Inter, pelo Facebook, pelo YouTube. Um grande prazer estar convido de apresentar três grandes personagens que trabalham na Escola de Startup da Uninter. Professora Amanda Kobo, que é o diretor da Startup, coordenador. Professora Cristiana Turm e Karen de Bejar. Então, passo a palavra ao Armando Pouco para, digamos, concluir essa sessão, essa roda de conversa. Bom proveito a todos e a todas.
Ih, gente, o professor Armando perdeu o áudio. Bom, tudo bem?
Vamos lá,
Karen de Bejar, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. E aí, a Cris pode falar bem sobre o que a gente vai fazer por aqui.
Isso, olha, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, intraempreendedorismo, e temos, né, a presença da Karen, que é a nossa aluna do curso de gestão de startups. Ah, então, dando início, Karen, fale um pouco mais sobre o intraempreendedorismo, o que que você acha, né? Por exemplo, nas empresas atuais, se elas buscam um profissional com esse perfil hoje, né? E até mesmo falar um pouquinho do perfil do intraempreendedor.
É realmente, Cris, fala muito sobre o empreendedorismo em si, né? Mas a gente esquece que a maior parte das pessoas que podem realmente aplicar o empreendedorismo são as pessoas que estão já trabalhando ali, né? São as pessoas que estão trabalhando dentro das empresas, dentro das startups. E aí vem essa questão do intraempreendedorismo, que nada mais é do que aplicar o empreendedorismo dentro de empresas, né? Não necessariamente em meios de criar um negócio próprio, né? Você tá ali, tá numa estrutura, tem todo um suporte, tem toda uma equipe à disposição e você trazer o seu olhar mais amplo para dentro dessa empresa. Muitas empresas tradicionais hoje conseguem entender a importância de ter esse perfil intraempreendedor trabalhando ali dentro, né? Acho que não, estão sofrendo um bocado para correr atrás, porque estão sentindo esse peso de não estar com esse tipo de pessoal ali dentro interagindo, né? O intraempreendedor, ele é um perfil essencial para a sobrevivência e adaptação da empresa, né? Principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, que é tudo de muita inovação, muita coisa acontecendo e tudo mudando muito rápido, né? O intraempreendedor, ele busca informações fora, ele busca aprender, ele busca trazer coisas novas para trabalhar, modelos novos, ele não tem medo de experimentar, de arriscar, de testar coisas novas, de analisar dados externos, internos, e ver como é que tudo isso funciona. Ele traz ideias, né? E estimula e gera um estímulo, né? Ele estimula um aprendizado contínuo, não só para outros funcionários da empresa, mas em todos os escalões, né, da empresa em geral, né? Faz com que todo mundo evolua e se replica lá dentro, né? Há uma abertura para essa experiência e experimentação. A empresa, ela precisa
É uma mudança de olhar, né? Uma mudança de olhar,
Exatamente.
é um olhar mais para inovação, não só para dentro, mas olhar fora, né? Olhar para
Sim.
fora, olhar mercado, né? E estando
Exatamente.
dentro da organização, né? Buscando a
Exatamente.
melhoria e o aprendizado para dentro da organização, não só ele enquanto pessoa, né? Que a gente pensa muito no
Exatamente.
empreendedorismo, no empreendedor, né? Do seu negócio.
Ele investe, né, a energia dele e o conhecimento dele dentro daquela empresa, para fortalecer aquela empresa, né? Ele sente parte da engrenagem, vamos dizer assim, né? Eu acho que é a forma melhor da gente poder denominar isso. E as empresas que recebem esses profissionais, não basta só contratar esse profissional, porque ele não vai fazer milagre, né? Existem muitas empresas que trazem essas pessoas para dentro, mas elas não dão a liberdade devida, né? E aí entra uma outra questão, que é: por que você contrata um profissional que tem uma determinada bagagem, que é aquilo dentro da sua empresa, mas você não dá liberdade para ele ser e criar o que ele precisa para poder desenvolver o que ele tem conhecimento para fazer, né? Então, abre uma outra linha de visão, até para os papéis dentro da RH, por exemplo, né? De quando forem contratar um profissional, dialogarem com os gestores, com os líderes, de como é que vai ter essa relação com esses profissionais lá dentro. São pessoas que questionam, são pessoas que não se conformam com o estado que está das coisas, né? Eles vão buscar, sim, melhorias.
É, então ela tem que, esse perfil tem que estar de acordo com a cultura da empresa, né? Com aquela visão ali, porque senão ela vai entrar numa estrutura mais tradicional, mais engessada, e o profissional, ele não vai ter essa liberdade de olhar, de buscar, de, porque ele vai estar numa uma estrutura, né? Ele deve trabalhar numa estrutura de projetos, de com processo numa forma mais horizontal, onde ele vai buscar aqui, ali, em todas as áreas, poder construir, né, algo novo, né, numa estrutura, sim, engessada. Ele para na burocracia, nas autorizações, no chefe, né, e assim por diante, né. Então o RH tem que ter esse olhar quando buscar esse perfil, né. Ele vai se adaptar à minha cultura.
Sim, senhor.
Isso, professora Cris, aproveitando o embalo, hein, Karen? É, me diga uma coisa, estou me ouvindo bem aqui, pelo meu microfone está caindo fora aqui, a internet é ruim. Mas, embalo, as empresas hoje, certo? Só esquecendo, inclusive, de fazer uma perguntinha, esquecendo de perguntar para a Karen, tá? A questão de que quem é a Karen, né? Na realidade, ela é mentora, inclusive, de startups, mas fala um pouquinho sobre você. Você e fale o que você pensa das empresas atuais com relação a essa aceitação desse novo profissional, desse profissional de cá. Como que você vislumbra isso?
Conseguiu pegar, Karen?
Consegui acompanhar. Bom, então, eu venho do mercado tradicional, né, do mercado corporativo, já trabalhei em indústria, já passei por área educacional, já passei pelo comércio. Então, assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou aluna do curso de gestão de startups e eu tenho uma bagagem muito, muito concentrada nessa questão do intraempreendedorismo. Eu, com muita satisfação, posso dizer assim, eu consegui passar durante esse processo por empresas que dava um casamento, né? Uma relação muito equilibrada. Então, eles me acolhiam e aceitavam as minhas ideias para a coisa acontecer, né? Eu sempre perguntei muito, sempre questionei muito e busquei estar melhorando todos os processos, tudo por onde eu passava. Então, isso é um papel que as pessoas às vezes também não entendiam, né? Mas eu conseguia, do meu jeito, ir construindo isso junto com as empresas. Eu entrei em empresas muito tradicionais, muito mesmo, mas com o meu jeito eu consegui entrando, explicando. Eu acho que quando, nesse processo, explicar o porquê e ter o pleno conhecimento do motivo pelo qual você faz determinada coisa, toma determinada ação, faz toda uma diferença, né? Porque quando você explica, o outro que não tem essa visão que você tem, ele vai parar e cogitar, poxa, tem sentido, vamos tentar, né? E aí, nessa tentativa, as coisas vão acontecendo. Então, eu consegui desenvolver muita coisa por onde eu passei. E aí, chegou num ponto onde eu comecei a olhar um pouquinho mais e pensar, ok, eu quero agora começar a empreender, fazer um outro caminho, fazer de uma outra forma. Eu quero começar trabalhar comigo mesmo, escolher as pessoas com quem eu vou estar trabalhando, os meus parceiros de trabalho, e começar a atuar de maneiras diferentes. E aí eu trouxe essa experimentação que eu usava no meu trabalho, né, intraempreendendo nas empresas, para a minha vida. Então, foi onde eu decidi entrar no curso de gestão de startups, que eu me identifiquei muito com o formato, né, eu achei que nesse processo eu me entenderia muito bem, me adequaria muito bem. E aí, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu vi que realmente acontece. Mas existem muitas muitas possibilidades dentro do universo de uma startup, né? E quanto mais você está lá dentro, mais você vai vendo a amplitude de tudo. É muita possibilidade mesmo, e você não tem uma carreira linear, né? Então, é algo que esse processo, por exemplo, de aprendizagem continuada, né? É algo que faz faz super parte do dia a dia. Todo dia eu estou aprendendo algo novo. E estar ali, hoje eu estou integrando uma startup da área de sustentabilidade na construção civil, enfim. Mas assim, a gente, nesse processo todo, eu vejo que o mercado, ele tem se direcionado muito para essa linha das startups, do modelo de fazer negócios que as startups têm. Tanto é que as empresas tradicionais estão contratando, né? A forma de trazer essa inovação para dentro das empresas tradicionais tem ocorrido exatamente dando as mãos às startups que agregam ou que cubram o que essas empresas tradicionais não alcançam, não conseguem atuar, fazendo essas parcerias, trazendo consultores e especialistas para poder dar um olhar sobre o negócio e orientar o que eles podem fazer para melhorar os processos, para poder implementar. Estão fazendo cursos de inovação dentro de aceleradoras, de empresas que fazem isso, para poder mostrar como é que uma startup pensa, né? Porque as startups são as pessoas que estão lá dentro, né? Então, como é que essas pessoas pensam? Como é que elas trabalham? Como é que elas buscam informação? Como é que elas analisam dados? Como é que elas fazem isso se tornar realidade? Como é que elas testam tudo isso, né? Então, nesse processo, as empresas tradicionais, elas estão correndo super atrás, elas estão construindo setores dedicados. Eu tenho visto muito isso, setores dedicados para sustentabilidade ou para inovação ou para mudanças. Cada empresa dá um nome, né? Então, mas eles estão começando a fazer esse tipo de coisa, investir pesado para conseguir implementar isso e trazendo esses parceiros estratégicos. Eles estão se aprofundando nesse conceito de inovação aberta, né, e nas práticas, e muitas vezes criam também spin-offs, né, para poder produtos novos e coisas novas ali dentro da própria empresa, da própria organização. É um braço, né, já num modelo completamente diferente do tradicional, já num modelo novo. Então, essa tem sido a forma que eu tenho visto. E aí é onde casa, né, o papel do intraempreendedor, porque essas empresas tradicionais precisam de pessoas que tenham esse olhar. É essencial hoje, mais do que nunca. E algo que não é uma coisa que cada pessoa única, não é um dom, né? É uma coisa que você desenvolve. Então, é possível desenvolver essa visão, e quanto mais você se aprofunda nas ações e nas experimentações, nesse processo, mais você consegue visualizar isso, mais isso faz parte do seu meio, assim.
Vai respirando, né? Vai respirando esse movimento, né? Eu acho assim também que é um aprendizado, né? Para os empreendedores, para as empresas. Eu acho que esses últimos 2 anos, vamos pensar assim, houve uma mudança tão acelerada em função aí do nosso cenário, né? Seja pela pandemia, que mudou, acho que até o perfil, né? Do empreendedor, das empresas, né? Do empreendedor, seja no Brasil ou até em outros países, né? Porque a resposta tem que ser rápida. Uma mudança externa que veio, né? Então, você pensa em inovação, em modelagem de negócio, mas tem que ser rápido. Não dá para parar. E você acha que a pandemia acelerou esse processo?
Super acelerou, mas mudou algumas coisas, porque a gente tinha um modelo, um perfil muito comum, já a longo prazo, muito comum de empreendedor, né? A gente sabia que o empreendedor, a maioria eram os pequenos, os médios, mas eles tinham uma faixa etária específica, tinham um poder aquisitivo específico e etc. Muitos deles tinham um ensino superior e tudo mais, e tinham poder, tinham uma questão de investir, um poder de investimento maior também. Né? Até porque manter uma estrutura, né? Manter um negócio não é fácil, né? No Brasil, principalmente. A questão das startups é algo que é muito incrível e eu fico ainda pensando muito, me pego pensando muito sobre isso, porque eu vejo que as startups elas têm um poder de tornar os negócios acessíveis para todas as pessoas, né? Então, no meu meio, eu vejo pessoas de comunidades incentivando, ensinando outras pessoas dentro das comunidades, nas periferias, nas favelas, a empreender para que eles possam ampliar e alcançar mais pessoas, né? E aí começa nesse processo de ensinar os jovens que eles podem aprender, que eles podem empreender, né? Que é possível, apesar de toda a dificuldade que eles vivem lá dentro desses lugares, e que eles podem fazer startups, empreendimentos para fortalecer a comunidade, a própria comunidade, para fortalecer a favela. Então você vai vendo muito movimento disso. E aí, periodicamente, tem os levantamentos de dados a respeito dessas mudanças, né?
Professor Alvino, Sr. Moser, desculpa te cortar, que ele levantou a mão.
Eu gostaria de dar um exemplo, que é um exemplo da começou na Índia. No estado mais pobre da Índia, Raji Bunker Boroi, que era formado na universidade, tinha tudo de bom, família rica, tudo, resolveu ir para esse estado pobre e durante 5 anos viveu para se sustentar como aquele que fazia poços, né? Tava poços. Aí ele resolveu criar a Universidade dos Descalços. Nessa universidade, mestre e doutor não dão aula. Só aproveita os recursos do local. Aproveita o saber das
comunidade.
Mulheres. Da comunidade, por exemplo. Aí criaram a universidade, a questão de medicina e tal, a questão dos chás no local. Aí, quando ele foi para o Afeganistão, o ministro queria que ele, da educação, quisesse que ele fizesse uma universidade com os homens, pôs os homens à disposição. Ele percebeu que os homens eram incapazes de ser treinados. Ele falou, me dê 3 mulheres, porque eu não vou ensinar elas, vou ensinar para os outros. E não precisa saber a língua, basta se comunicar por gestos. E aí ele está mais de 30 países hoje, né? Grande companhia. Em Cana ofereceu 100 mulheres, não basta 3. Elas vão ensinar as outras. Monta placa solar. Veja, algumas coisas já compra feitas. Placa solar, monta, como é que faz fazer usinas elétricas no lugar. Pode também construir a própria universidade, o próprio saber. Então, é uma questão seguinte, mas a questão do empreendedorismo feminino, nós temos um exemplo muito grande com Florence Nightingale, que vocês devem conhecer, né? Que é a fundadora dos cursos de enfermagem. Em 1820, ela nasceu, morreu mais tarde, uns anos mais tarde, essa inglesa. Ela foi para a Guerra da Crimeia, e como tinha que tratar muita gente doente, então ela criou, digamos, a School of Nursing, a escola de enfermagem. Então, ela é padroeira, é patroa das enfermeiras, né?
Inclusive, tem um seriado que conta a história dela, a implantação do hospital na guerra.
É a mesma coisa, a mesma história. Porque não é fácil, entendeu? Então, existem hoje na França redes e federações de empreendedoras femininas.
Sim.
Que organizam. Não são apenas índios isoladas. Porque 4 olhos é mais do que 2. 10 olhos é mais do que 5. Do que 20 olhos é mais do que 10. Assim por diante, né? Então, é por isso que é importante essa contribuição feminina para a questão do empreendedorismo, não é isso? Sim. Mesma coisa para a estrada. Em todo caso, uma coisa que vocês falaram é a respeito dos recursos, né? O empreendedor é aquele que tem a coragem de pôr em risco seus próprios recursos e que procura financiamento. E se você falar Peter Drucker, falava também Schumpeter e outros, né, falavam disso. Então é preciso que haja os anjos, como acontece nas startups, os anjos que financia ou aqueles que estão para lançar novos produtos, né? Porque o problema todo é que não é só criar produto, é criar um produto que tenha a mão que aplique. Então, esse produto criado, que é aplicado, chama-se inovador.
Exato.
Desculpe interromper.
Nada. Vem, professor, sempre importante.
É rico. Ótimo, professor.
Vem aproveitando essa mesma linha do professor Moza aí, Karen. Uhum. É, essa questão do esse empreendedorismo de impacto, né? Que você também fala aí no caso, diretamente envolvendo a questão social, socioambiental e tudo mais. É, nós temos aí para 2030 a agenda da ONU, né? Ela está prevista, né, para pegar e trabalhar exatamente para atuar em cima desses impactos, tudo, né? E como que tem esse correlacionamento entre as empresas, entre as pessoas que vão contratar os novos. Novas cabeças inteligentes, né? Que nós podemos dizer hoje que as empresas não estão mais contratando, nesse caso, só por contratar, elas estão pegando, buscando pessoas que resolvam os problemas, né? Então, sim, como que estaria isso, esse relacionamento?
As habilidades, né, pessoais hoje têm muito mais valor do que só as técnicas, né, as teóricas e tudo mais. Por quê? Conhecimento técnico, você pode se dedicar e aprender, né? As habilidades emocionais e pessoais fazem com que você tenha agilidade, com que você se reinvente, com que você busque se desenvolver e por aí vai, né? Eu tenho alguns dados aqui, Armando, eu queria trazer para vocês poderem entender um pouquinho mais, até antes da gente entrar nisso, porque reflete exatamente nesse processo aí com relação à agenda de 2030 e com relação a toda a mudança que está tendo no mercado, né? Saiu no relatório global, o GEM, em 2020, em pleno auge da pandemia, uma informação bem bacana, que acima de 55 anos teve um crescimento de 115% de empreendedorismo. Então, o perfil empreendedor, ele deu esse salto. Então, assim, 115% de crescimento de empreendedores com perfil acima de 55 anos. Tá, isso é um ponto. O outro, 55% de crescimento de empreendedores jovens entre 18 e 24 anos. Tá? Mulheres, 49% de crescimento durante o período da pandemia. Teve uma mudança aí também nisso, porque teve entrada de empreendedoras com menor nível de escolaridade, né, em estágios iniciais de atividade, e teve uma queda e uma saída muito grande das que tinham maior nível de escolaridade e que estavam em fases, inclusive, mais avançadas de negócios, porque elas não se sentiram preparadas para toda a questão do que estava acontecendo. Era muito mais fácil, naquele momento de iniciar um negócio em plena pandemia, com todas as mudanças que estavam ocorrendo, de digitalização de tudo e tudo mais, para quem está iniciando, do que às vezes para quem está há muito tempo mantendo um padrão tradicional no mercado, né? Isso é um reflexo. Esses dados, por exemplo, de pessoas acima de 55 anos crescendo e jovens, eles são em conjunto porque foi identificado que essas pessoas com mais de 55 anos, elas começaram a investir em negócios, em criar, construir negócios com base no próprio conhecimento, na experiência que trazia do mercado, e só que eles não dominavam totalmente a parte de tecnologia, né? Existia essa dificuldade com alguns perfis. E aí, por isso que veio em conjunto esses jovens, esses 55% de jovens entre 18 e 24 anos em crescimento de empreendedorismo. Então, assim, foi algo relacionado. Provavelmente, nesse perfil, pelo que eu vi lá no estudo, pelos dados que eu encontrei lá, são pessoas que, por exemplo, avós, que têm essa bagagem e trouxeram os netos ou alguma pessoa que conhece, que tem essa faixa etária, que tem esse conhecimento para trabalhar junto, empreender junto, para poder fazer um negócio ali. Então, teve alguns dados que foram relacionados nesse aspecto. Teve também, segundo o Sebrae, um levantamento que eles fizeram também no mesmo período, um aumento de mulheres pretas empreendendo, foram 17% de aumento, e dessas, 49% chefes de família, né? E pretos e LGBTQIA+, foram esse grupo foram os mais afetados em meio à pandemia. Então, como eles não estavam conseguindo arrumar emprego, nem essas coisas, eles começaram a empreender, que foi o formato como eles conseguiram se adequar. E outros dados também com relação à taxa de empreendedorismo por necessidade, aumentou 53%, taxa de abertura de negócios devido à escassez de emprego, 83%, e taxa de empreendedorismo nascente, 10%, e potenciais empreendedores, pessoas que estavam pretendendo começar a empreender, 53%, 30 pontos a mais do que em 2019. Nesses estudos, tem informações, vocês conseguem levantar, tem informações sobre ações para melhorar as condições para obter esse empreendedorismo, para conseguir construir negócios e se manter de forma sólida no mercado. Agora, assim, tem uns dados que são, para mim, a cereja do bolo, que são 50 milhões de brasileiros que sinalizaram a vontade de empreender no último ano. Então, no caso, entre 2019 e 2020, 32% afirmaram ter sido influenciados a iniciar por conta da pandemia, né? E as mulheres pretas e LGBTQIA+, foram público que buscaram promover, dentro desse cenário, já que estava iniciando o empreendedorismo, promover também um conjunto impacto por meio do próprio negócio. Então, seja beneficiando uma causa ou uma comunidade. Então, aqui a gente consegue visualizar bem essas questões, né, que são pessoas que têm situações de vulnerabilidade, são pessoas que foram impactadas durante esse processo na pandemia, e eles todos seguindo nessa linha de atuar em conjunto com uma causa, né, seja social, seja ambiental, seja englobando tudo, que é o socioambiental, em equilíbrio, né, e aí a gente entra no outro aspecto, porque a gente trabalha muito, a gente começa a ver nesse momento da pandemia, principalmente, esse olhar para os problemas, né? Porque ficou tudo muito escancarado. E esse olhar do que as pessoas viviam ali no dia a dia. Então, dentro do próprio trabalho, pessoas dentro, de repente, de uma empresa, começaram a perceber os problemas. As pessoas que estavam dentro de uma comunidade começaram a perceber os problemas. Dentro de uma indústria, começaram a identificar os problemas. E começar a revirar em como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso transformar isso em solução. E foi a partir disso que começaram esses tipos de negócio. Então, você vê uma gama muito grande de materiais e conteúdos, hoje falando de empreendedorismo, empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto. São termos que você vai encontrar. Empreendedorismo responsável, empreendedorismo feminino, empreendedorismo black, né? Porque tem toda uma comunidade que está se formando ali para que se fortaleçam. Foi basicamente o que o professor Mose falou, começam a se estruturar e se apoiar para estimular outros e fortalecer outros no mesmo meio, e aquilo se criar uma comunidade, um elo muito mais forte, tá? E assim, onde é que entra essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? da ONU, dessa agenda para 2030. Tem um movimento muito forte no mercado voltado para a governança, né, corporativa, ambiental e social. É o ESG que tanto se fala hoje. Os investidores todos estão de olho nisso, nas empresas, na implementação. É algo que não é de hoje, mas foi declarado que os investidores pretendem investir em empresas que têm isso muito, muito bem definido, né? Antes existia já, mas, entretanto, as pessoas não... As empresas não estavam dando tanta importância, então deixava aquilo para lá. Agora, a gente tem uma coisa que eu até brinco muito, que eu falo assim, existe o sustentável e o insustentável, né? O insustentável é você saber que existe um modelo que você pode seguir, que funciona e que você atende a toda uma comunidade, a toda a parte social e ambiental, trabalha com respeito e com equilíbrio e consciência, gera dinheiro, gera riqueza, movimenta a economia e tudo em equilíbrio, né? E você ignora a existência disso, né? Esse é o insustentável. E o sustentável é você conseguir trazer a inclusão, trazer a diversidade, colocar tudo isso em balanço e fazer com que tudo isso funcione. Se importar com o rastro que você deixa no mundo, se importar com o tipo de... a procedência das coisas, e aí você vê um movimento do consumo também junto, né? As pessoas se importando com a procedência de determinadas coisas, se o cacau que vem nesse chocolate, usado para esse chocolate, se ele é usado trabalho infantil ou não, se a empresa que faz um smartphone e faz as peças para aquele aparelho, se ela promove algum tipo de abuso a pessoas, enfim, exploração, sabe? Se a empresa, ela contrata pessoas diversas ou não, se ela é inclusiva ou não. E essa questão do consumo em conjunto com a mudança do olhar no mercado e tudo mais, tá tudo se encaixa, né? Então, é como o mercado todo está se direcionando, e não só os investidores estão dando importância a isso, os consumidores estão dando importância a isso, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o nosso mapa para fazer tudo isso acontecer, né? É o mínimo que a gente tem que alcançar, na verdade. E 2030 é ali, né? Então, fala sobre a parte da... Fala sobre erradicação da fome, né? Fala sobre a cidade resiliente, fala sobre a produção consciente. Enfim, a gente tem a questão de consumos de água, tem a parte de desperdício. Então, quanto mais, são 17 tópicos, né? E cada tópico desse tem a parte da educação, que é incrível também, que é tornar a educação acessível a todos e de qualidade. Tem a parte de proteção às crianças. A parte também de igualdade de gênero e respeito, né? Traz essa segurança para as pessoas. Então, assim, é um guia para as empresas poderem saber, tá, onde eu estou atuando, onde está ocorrendo o meu impacto, o que eu posso fazer no meu processo inteiro, né? Onde que eu possa trazer um pouco disso, impactar aqui, impactar ali. Isso tudo pode ser mensurado, né? Existem empresas e pessoas que atuam especificamente em mensurar esses dados dentro das empresas. E existem consultores também que entram nessas empresas contratados para poder ordenar isso. Mostrar, olha, tudo isso que você está fazendo, você consegue atingir essa ODS, essa e essa. Então, se concentre em continuar fazendo isso e cumprir. E cria metas, né? Estabelece metas, estabelece prazos para conseguir cumprir. Porque da mesma forma que as empresas, elas têm que ter o objetivo de trazer o dinheiro, de crescimento e tudo mais, elas têm que ter um objetivo de colaborar com toda a sociedade, com as pessoas. Mudou esse olhar, né? A gente antes tinha a questão de ganância, poder, que era vinculado ao formato tradicional de fazer negócios, né? De só lucro e muita exploração. E aí agora entra um outro ponto em equilíbrio também, em contrapartida, que é a colaboratividade, o ESG da governança social ambiental, a responsabilidade, a humanização, a consciência, o divulgar essas ações, se comunicar mais. Isso tudo são processos que estão, a partir da pandemia, você vê a quantidade de coisas que mudou, né, e que acelerou nesse processo de mudança. Esse impacto foi... Acho que a gente não consegue nem mensurar o total de tudo que realmente mudou.
Com certeza. Inclusive, né, cara, só para aproveitar, os dados que a Karen nos apresentou ali, viu, professor Moser, nós estamos ali naquela faixa dos 115% ali, que podemos entrar ainda, 55% mais ali, para empreendermos também, criarmos a nossa startup, viu, professor? Então, o senhor fica atento aí, que inclusive a questão da experiência, se nós formos trabalhar com experiência, o professor Moser tem muita experiência também, então podemos pensar exatamente em entrar nesse mecanismo aí, certo? Karen, a gente estava vendo essa questão toda ali, né, de empreendedorismo, tudo, e com essas mudanças, a gente sempre sabe que, infelizmente, né, quando aparecem as crises, né, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos há tempos atrás, quando surgiu a Uber e a Airbnb, foi exatamente uma questão de necessidade de utilização de carros e utilização de imóveis, né? E quando nós vemos essa questão da própria pandemia, né, nós nunca devemos enaltecer a pandemia, mas ela com certeza trouxe novos modelos de negócios que podem ser aproveitados. Acontece que nós falamos muito dessa questão de empreender de modo sustentável, certo? Fica meio complexo, né, inclusive para pegar, atender a agenda, né, da ONU 2030, quando a maioria dos empreendedores, os investidores, eles pensam única e exclusivamente no retorno financeiro. É que também nós temos que pegar e admitir que não existe almoço grátis. Isso é aquela frase que a gente sempre fala no caso, né? Como que um empreendedor, né, com toda essa situação, principalmente em termos de startup social, deve pegar e começar a pensar em planejar um negócio? Tem alguma dica, alguma coisa nesse sentido?
Bom, olha, antes de... Podia falar um pouquinho? Veja, claro. Tudo depende também, Armando, da questão da sociedade. Por exemplo, aqui em Curitiba não pode estabelecer como na França. Na França, há lugares que existem 5 carros elétricos. Estão na rua. E quem tem um cartão, chega lá, pega um cartão, pega o carro, sai e paga conforme usa o carro. É um transporte comunitário. Uhum. Aqui no Brasil, se colocar um carro em São Paulo elétrico, eles vão roubar o carro. Não dá um jeito de roubar. Então, a mesma coisa aconteceu com a bicicleta em Curitiba. Quer dizer, tudo depende também do espírito do tempo, da cultura do povo. Veja bem, vamos me colocar na... Eu que nasci em 1933, há 88 anos atrás, né? Na minha terra não existia trator. O que existia era cavalo, boi e gente que trabalhava.
Sim.
Por isso que as famílias tinham 13, 14, 20 filhos. Eu sou o 13º, certo? Sou o último da família. Então, todo mundo tinha muitos filhos, porque era mão de obra que precisava.
Sim.
Então, tinha que trabalhar filhos, homens e filhos e mulheres. Porque tudo era mais barato. Portanto, hoje, veja bem, qual é a mulher que aguenta 20 partos hoje?
Talvez na África. Não aguenta nem dois.
Na África, então é um grande problema. O problema é tudo, mudou tudo. Então, quer dizer que a questão é que não é que eram superiores, é que a necessidade era suscita a criatividade. Então foi. Hoje em dia, tu vai para Rodeio, que é onde eu nasci, que tem 9.800 habitantes, né? Mas Rodeio, praticamente toda a família tem um carro, 2 carros, 3 carros, né? Naquele tempo só havia um caminhão na cidade em 45, a gasolina. Tudo o resto era carroça e cavalo, bicicleta. Então, para você ver, portanto, que o progresso ele se faz tijolo por tijolo, não é isso? A pandemia, por causa do conhecimento acumulado que nós temos, suscitou uma nova forma de ensino e aprendizagem, de comunicação. As plataformas Zoom e companhia, que, aliás, antes da epidemia, a Zoom custava na França $3, agora custa $20. Ô, Armando, desculpa interromper, viu?
Não. Eu
quero mostrar que existe toda essa evolução, né? Vocês, claro, têm que dar graça pelo tempo que nasceram, né? E tem que lutar com materiais e saber que tem.
Eu estava falando com meu filho sobre isso, né? Eu falei assim, nossa, eu lembro da minha avó falando de quando ela viu as coisas começarem, né? As primeiras máquinas serem colocadas dentro de casa. Minha mãe falando, por exemplo, da televisão, a primeira televisão que ela teve, essas coisas assim. E aí eu falando para ele que eu vim antes da internet, de como é que eram. E ele achou uma caixa minha com o Discman, com o Walkman, com fitas e coisas. E para ele falou assim, nossa, isso que é incrível, eu quero brincar com isso. Eu achei muito engraçado, porque é a realidade completamente diferente, né? Então, assim, em tão pouco tempo, em gerações tão próximas, porque assim, eu entendo que as nossas gerações existe uma proximidade, porque tem aí um processo que é visível que vai acontecendo, mas a gente tem que ter a sensibilidade de entender as diferenças, né? E respeitar essas diferenças das gerações. Então, o meu olhar para as coisas hoje é diferente do olhar da minha mãe para as coisas que acontecem hoje. E seria da minha avó também, né? Se ela estivesse por aqui. Então, eu falo isso para ele, eu falo, tem que ter essa sensibilidade de que a forma como a gente olha para as coisas é diferente, a forma como cada qual viveu lá atrás impacta no como ele vive hoje, né? A forma como ele experimentou as coisas no ambiente faz diferença. Muitos dos empreendimentos que estão acontecendo hoje estão sendo derivados iniciando a partir de problemas que são vistos no dia a dia, né? A base tem sido toda nisso. Então, pegando aquela coisa da questão das favelas e das comunidades das periferias, eu troco muita ideia com pessoas que fazem ações dentro desses lugares. Eu acho incrível e acho realmente importante fazer, porque as favelas têm um potencial tremendo, né? As pessoas ali são muito guerreiras, muito batalhadoras, se esforçam muito para aprender, para se desenvolver e para sobreviver, né? Essa é a realidade. Então, assim, trazer inovação e trazer esse olhar para essas pessoas aprenderem, garra para aprender e se desenvolver e correr atrás é o que todo mundo ali mais tem. Então, eu vejo muitas coisas muito importantes sendo construídas ali para a melhoria das próprias comunidades e para a melhoria do ambiente em si, né? A gente teve a própria... eu tive há pouco tempo um evento, né, dentro do circuito urbano, que é um evento promovido pela ONU, e a gente trouxe a Ingrid da Teto Brasil. E eles fazem um trabalho muito incrível, por exemplo, com voluntários. Eles trabalham construindo residências para pessoas em circunstâncias de vulnerabilidade, em alta vulnerabilidade mesmo. E pessoas que, às vezes, dentro de um único cômodo vivem muitas pessoas. Às vezes, não só uma família, mas duas, três famílias vivendo ali juntas. E aí eles fazem esse trabalho de construir as coisas, melhorar esse ambiente, trazer o mínimo de dignidade que essas pessoas precisam para poder viver, e todos com base em voluntários. Os voluntários, eles não são pessoas que sabem de construção, por exemplo. Eles aprendem, eles se viram, e muitos dos voluntários são pessoas de dentro da própria comunidade. Então, eles incentivam as pessoas ali dentro a aprenderem a ter esse olhar e trabalhar entre si para a melhoria do ambiente. E a partir disso, muitos deles, às vezes, continuam fora, independente de estar com a Teto ou não, e criam grupos internos dentro da própria comunidade para continuarem melhorando as casas das outras pessoas. Porque a partir do momento que eles aprenderam a levantar uma parede, a colocar um telhado, a fazer o piso e a fazer todo o processo de uma construção de uma residência, por exemplo, os custos disso, né, e fora outras orientações que eles recebem no processo, eles começam a replicar lá dentro e trabalhar lá dentro, né? Então, é algo que volta sempre para a comunidade. Eu vejo muito nisso, por exemplo, já que é a minha parte, né, do empreendedorismo focado no empreendedorismo feminino, né, esse estímulo ao empreendedorismo feminino, por exemplo, pegando aquele caso que você trouxe, professor, a gente tem outros tipos de informações, por exemplo, as mulheres, elas se dedicam, né, como os dados trouxeram, a criar negócios de impacto, negócios sociais e de causa. Entretanto, a gente tem uma outra realidade dentro das startups, né? A gente já tem uma desigualdade no mercado tradicional, e no mercado das startups, no mundo das startups, não é uma desigualdade, é uma cratera de distância, assim, é um obstáculo tremendo. tá? Porque existem alguns relatórios que foram levantados, o último foi feito esse ano, pelo Female Founders, ele foi divulgado no Distrito, pelo Google, com parceria da Endeavor e da Bit2Meme, enfim, algumas instituições aqui, e aí fala de que somente 4,7% das startups no Brasil são lideradas por mulheres. Não chega a 5%, tá? E dessas mulheres que estão cabeçando isso daí, elas existe um número muito alto de investimento que foi feito nesse período de pandemia, principalmente em startups, do exterior sendo feito em startups brasileiras. Porque as startups brasileiras estão ganhando um grande valor no mercado e o olhar do mercado internacional está aqui dentro também, com muita força. Porém, dentro desse cenário, né, já bem restrito, as mulheres receberam 0,04% só do total.
Era isso que eu ia perguntar. Quanto que foi investido nas mulheres?
Foram investidos 3,5 bilhões de dólares em startups brasileiras e elas só receberam 0,04%.
Olha, quem faz, ao faz ao vivo.
O linguagem é aproveitar, né? A mulher, porque a mulher é mais inteligente que o homem, segundo Robert Wallace, né? O livro dele, Sociobiologia, Fator Genético, né? Explica isso, que a mulher não tem um cérebro especializado, é um cérebro mais... mas não é tão seletiva, ele é mais adaptável para outras coisas. Portanto, a mulher é muito mais inventiva que o homem. O homem...
Olha o que eu inventei aqui, né, professor? Que não deu certo.
O homem sempre do mesmo jeito. Se tira uma coisa fora do lugar, você tem que telefonar para a mulher da Armando, para a dona Neuza, como é que está tal coisa, porque não sei nem encontro mais. A mulher cria, a mulher inventa, a mulher, sabe como é que é? Tudo isso é importante também, porque há muito homem criativo, mas há muito homem que é muito rotineiro, sabe? Só a mesma coisa e é repetitivo, né? É o homem problema, que dizia Cruzel, né?
Nessa mesma questão que a Cris ali também colocou, o professor Moura está falando, o que falta para que, de repente, os investidores acreditem mais nas mulheres empreendedoras? O que está faltando, assim, vamos dizer, tirando a questão do preconceito, tirando as questões do machismo, o que poderia, de repente, estar faltando mesmo?
Veja, minha irmã, na CPI, as mulheres contribuem muito, mas nenhuma faz parte não são nem suplentes, nem efetivas. São apenas auxiliares. Lisiane Gama, a Leila Coisa...
São funcionárias básicas. Elas não são na gestão sempre, e nem na liderança.
Elas estão sempre ajudando, mas isso tudo é uma questão do ethos machista, né? Que é muito, não é correto, né? Devia ser igualdade, né?
E a questão de que as mulheres também elas ficam sobrecarregadas, né? Com relação a ter que trabalhar, botar dinheiro, como é que ela vai investir, como é que ela vai começar um negócio, né?
Tomar conta do marido.
Então, assim, não é uma coisa fácil. E aí você vê hoje, por exemplo, a Bit2Meme, ela é um grupo, né, que elas aceleram e incentivam, elas estimulam a criação de startups de negócios em geral por mulheres mães. E elas criaram uma comunidade interna de mães que se amparam e se suportam, dando um apoio umas às outras para poder fazer negócios, porque não é uma coisa fácil, né? A estrutura da nossa sociedade não facilita esses processos. Então, a gente tem várias outras coisas. Tem a questão também dos investimentos das mulheres terem passado assédio moral com relação à requisição de investimento, por exemplo, né? Então, aí por conta disso, eu já vi que foram criados em meio à pandemia grupos de investidores anjo mulheres. Elas se juntaram várias e foram feitas empresas que fornecem investimento e financiam, deram facilitações para as mulheres que estão criando negócios, para que elas consigam ter maior facilidade de acesso a dinheiro, a investimento, poder fazer o negócio para frente, né? Tem essas questões todas, né? Mas, entanto, assim, muito do que foi, do que as mulheres recebem de investimento, apesar delas receberem pouquinho, o retorno delas é mais que o dobro dos homens por dólar. Então, assim, elas têm um retorno maior. E hoje os investidores, eles estão com esse olhar mais atento, tá? Eles estão começando. Isso é um início. Não posso te dizer que vai virar regra tão cedo. Mas eu percebo que existe esse movimento, porque a própria startup que eu estou integrando, a gente recebeu uma premiação do SoftBank, que é por exatamente a gente fomentar o empreendedorismo feminino dentro do Brasil. Então, da América Latina foram escolhidas 60 startups, no Brasil foram 10. Nós fomos selecionados entre as 10 e eles ajudaram a gente com escritório, com mentorias, com consultorias. Então, assim, para que a gente continue replicando isso para outras mulheres e ajudando nesse processo. Então, é muito importante que isso eu falo pelas mulheres e eu falo também pelo que eu vejo nos outros movimentos de empreendedorismo de causa e de impacto, que se fale sobre, de que traga essas informações, de que traga esses dados, de que mostre que existe essa dificuldade e que as cabeças pensantes, que todas as cabeças, né, trabalhem em conjunto para poder criar coisas novas e se fortalecerem aí. Então, as startups não é uma competitividade doentia, mas é união, né? Percebo muito isso, tanto é que não é um mercado das startups, é um ecossistema, né? Então não é à toa que é dessa forma que é visto. Aí, como é que esses empreendedores começam lá no início, pensando no ESG, pensando nessas causas, começa a olhar ao redor. O que mais tem no Brasil é problema, né? O empreendedor, ele não tem que se concentrar na solução, mas no problema. Pode falar, professor.
Bom, eu gostaria apenas de dizer que tem poucos minutos, então eu agradeço a sua presença toda e passo a palavra ao Armando para poder terminar esse bate-papo, que pode ser continuado em outra ocasião, né, Armando? Porque é muito interessante. Isso, Armando, inclusive, a palavra para terminar, tudo fazer acordo aí. Você que decide.
Agradecer.
Tem 5 minutos.
5 minutos? Então, vou pegar essa lá. Agradecer ao professor Moza, a Karen, né, e a Cris, que estão aqui conosco ali.
Gratidão.
Bem interessante. E só dando um spoiler, viu? Devo ter tido um insight aqui agora. Aquele nosso projeto, nós podemos começar a fazer, inclusive, com empreendedorismo feminino, viu, Karen? Lembra aquela questão do nosso... da nossa Uninter Edutex ali, de repente nós podemos ter essa visão, de repente, de ter empreendedoras diretamente, no caso nós conversaremos mais sobre isso. Eu deixaria então para a Cris pegar as considerações e depois da Karen passar as considerações finais aí, e agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Por favor, Cris.
Só agradecer aí, aprendi muito hoje, né? E é um assunto que, se deixar, a gente vai ficar aqui, vai conversar e, né? E como você diz, é um ecossistema, não é só, né, algo fechado. Então, é uma mudança global, né? Algo que envolve dentro, fora e vários recursos, né? Agradecer a sua presença, Karen, a oportunidade, professor Moser, né? Eu também, o professor Armando, tá? E passo a palavra a você. Um beijo. Viu até que caiu aqui atrás? Então tá até...
Olha,
foi minha gata não... que resolveu passar por trás do banner e derrubá-lo.
Acontece. Gratidão aí pela oportunidade. Então, assim, para poder finalizar, o que eu levanto aí é de que todo mundo é capaz de começar alguma coisa nova. O potencial está em cada uma das pessoas de poder se estimular para poder gerar mudanças, e começa observando ao seu redor porque a partir desses problemas você tem inúmeras possibilidades de soluções e você consegue, né? Conversa com outras pessoas que dá tudo certo.
Legal. Então, agradecer a Bárbara, ela também que está lá para trás nos nossos bastidores, ali nos dando os comunicados e tudo mais. Agradecer a quem estava nos assistindo ao vivo aqui e quem irá nos assistir posteriormente, porque essa live ela vai estar disponibilizada no Facebook e no YouTube. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos. Professor Moser, um grande abraço. Pessoal, Karen, Cris, Bárbara, até uma próxima.